Pouse tua graça, faz prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos faz prosperar. Shalom, estamos na Parashá Tazria. Eu gostaria que as palavras de Torá desse shiur fossem para Refuah Shleima, a cura completa de Surehave Bat Hene. E está escrito: Adam keye ve'or besaro se'et osa pachat o וחרת, והיה ואור בשערו לנגע צערת, וחובה אל אחרון הכהן, או אל אחד, מבניו הכהנים. Quando homem tiver na pele de sua carne inchação, pústula ou mancha, e se tornar na pele de sua carne como uma chaga ou praga de lepra, tzarat, assim é conhecido, será levado a Aharon, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os Kohanim, os sacerdotes. Isso é o Vaikra 13:2. Nessa paraxá, nós somos dados as leis de doenças da pele, na verdade, chamadas de Tzara, e comumente e incorretamente traduzidas como lepra, e que podem fazer da pessoa impura. Isso são leis para o Bnei Israel, para o povo judeu. Enfim, essas doenças específicas não fazem o indivíduo impuro devido ao seu contágio físico, mas sim devido à presença delas que reflete alguma falha ou contaminação espiritual. Essa doença não existe mais. Isso era algo dos tempos bíblicos. Igual, com certeza, ainda que ela não seja revelada nos nossos dias mais, incontáveis lições podem ser aprendidas desses assuntos absolutamente pertinentes à vida de hoje. Eu vou trazer um pouco do Arizal na Parashá Tazria do Sefer Halikutim, mas eu vou expandir para outras direções. Então, Arizal explica que sobre o aparecer dessas pragas, nós somos ensinados que duas se subdividem em quatro. Isso é trazido da Mishnah de Negaim. Ok? O que significa isso? Apenas para explicar um pouco sobre esse assunto, que as aparições principais dessas pragas são uma mancha e uma outra mancha erguida, uma pústula, algo em excesso, como é mencionado no verso e que é interpretado de modo a dizer que existem duas cores auxiliares dessas manchas, para cada uma delas. Portanto, num total de quatro. Tem uma matiz com quatro cores. Na verdade, são graus da cor branca e que significam o início da Tzara, essa lepra espiritual, como é comumente traduzido do hebraico. O Arizal continua. E também sobre elas está escrito: a nação caldeia é espantosa e terrível. Seu julgamento e a sua doença erguida vem de lá. E a interpretação desse comentário é que o fato de haver um aspecto erguido na mancha, isso é causado pela manifestação do julgamento divino. É muito importante isso, porque o caso a ser feito, e é como os comentaristas explicam, milhares de anos, que existe uma relação entre a Tzara e alguma falha espiritual, em particular ligado à arrogância, e também à Lashon Hara. Obviamente, na questão da arrogância, de modo geral, é fácil ver isso, porque através da arrogância a pessoa se ergue, por assim dizer. Então há uma correspondência aqui entre se erguer, ser orgulhoso, arrogante, e a manifestação dessa doença espiritual. Continua o Arizal. Vamos primeiro perceber que a palavra para minha doença erguida, como está na Torá, é Seiti, e que pode ser permutada para soletrar a palavra para minha mulher, Ishti. Isso indica que se a pessoa tem mérito, a sua esposa será boa para ele. Se não, ela será como uma praga para ele. Então nós vemos as mesmas letras, Seiti, é Sin Alef, Tav, Yud, e Ishti é Alef, Sin, Tav, Yud. E como é sabido no verso do Bereshit 2:18, e principalmente com o comentário de Rashi, que não é bom para o homem ficar sozinho, e eu farei para ele uma auxiliadora oposta a ele. E os sábios comentam sobre isso, que se ele tiver mérito, ela será uma ajudante, se não, ela será seu oponente. Em termos mais profundos, isso pode ser interpretado a significar que se ele for refinado, ela vai refletir isso e vai atuar como uma ajudante para ele. Se não, ela vai refletir também isso e vai se tornar a sua oponente. De fato, o esposo, esposa da pessoa, espelha o seu próprio grau de refinamento. E saibam que isso é particularmente verdadeiro em termos do refinamento sexual. Mas vamos seguir em frente. Agora, o Arizal continua. Saiba que as quatro aparições das pragas, nós falamos de duas colorações que tem mais duas associadas. Então agora ele traz para um outro nível. São manifestações das duas esposas de Samaquel. Eu estou falando como é permitido. O costume é de nunca pronunciar o nome de Sheidim, ou de suas esposas. Sheidim são demônios. Mesmo dos anjos, Malachim, que são outras classes de entidades espirituais, não se deve jamais pronunciar os seus nomes verdadeiros. É verdade que a maioria dos nomes que as nações vieram a conhecer, e eles não sabem disso, está completamente errado. Eles foram trocados de propósito pelos rabinos do passado para proteger justamente pelo perigo que isso incorre para as pessoas. Esse é um outro assunto para uma outra aula. Apenas vou falar esses nomes negativos de modo a não falá-los explicitamente. Então, Samaquel é o nome, como eu posso falar, do anjo principal do mal. Também conhecido, e esse nome pode falar, mas a gente também evita porque é um nome negativo, mas não tão forte quanto o primeiro. É a mesma coisa, portanto, que o nome Satan, ou como é apropriado chamar, Samech Mem. Esse é o jeito mais comum, correto, de chamá-lo, porque ao invés de chamar pelo nome, está se chamando pela sua função, que é conectada com as letras Samer e Mem. Também é um outro assunto, mas o comum é chamar de Samer Mem, indicando o Satã. E as suas servas, Sagriká, e a outra, Tsariká. Novamente, falando da maneira apropriada. Que se ligam elas mesmas de forma parasídica a Rava. E ele introduziu a poluição em Rava. Assim traz o Arizal. Vamos entender isso. Muito profundo as lições aqui. Samaquel é o nome de um Shed, no singular demônio. Ou seja, é uma categoria de anjo que tem como tarefa a promoção do mal. É importante entender que é uma categoria de anjo. Portanto, a despeito das informações erradas das pessoas, não se trata de uma única entidade, mas de uma classe de anjos. que operam dessa maneira. E a função é a promoção do mal. Isso é muito importante no plano divino. Enfim, o fato é que essa classe de anjos, ela representa a personificação do mal. Ela primeiro aparece na história como o serpente primordial, que violentou Hava e acabou, assim, introduzindo as suas sementes do mal nela. E isso tem que ser compreendido do seu ponto de vista psicológico, para que a gente possa se distanciar somente de uma visão mítica e sim entender como isso funciona na prática até hoje. Essa impureza que foi introduzida em Hava, no seu contato com o serpente, que naquela época era um ser inteligente, muito hábil, mais esperto das criaturas fora o homem e a mulher, significou que ele introduziu nela a autoconsciência e a auto-orientação e, portanto, um legado à humanidade. Esse é o assunto do mal, do seu ponto de vista psicológico. De fato, a definição do mal, olhando pela Torá, mas no viés psicológico, que é, essencialmente, o assunto essencial na Kabbalah, é definido como a auto-orientação, o autocentrismo. Quanto mais autocentrada é uma pessoa, mais conectada ela é, portanto, com a sua própria essência, com as suas próprias vontades e desejos, e menos ela é conectada com Hashem. Então, o oposto da conexão ideal com Hashem é a auto-orientação, a autoconsciência, que em outros níveis também tem um certo papel importantíssimo dentro do tecido da consciência humana, uma vez que para o processo de julgamento ocorrer, para que a pessoa possa funcionar com a realidade física, ela depende demasiadamente do seu lado racional, o que a gente conhece como biná. E esse processo racional, que permite uma identificação e uma adaptação e o entendimento da realidade que é revelada em termos físicos, demanda autoconsciência para que seja feito um julgamento apropriado nesse envolvimento com a realidade. Então, até certo ponto, é essencial na vida que nós entendemos hoje no mundo físico que haja autoconsciência e auto-orientação, o que poderia ser chamado da força do ego. O problema é que isso vem para praticamente toda a humanidade assumir controle absoluto da consciência da pessoa. Continuando. As duas esposas principais de Samaquel são conhecidas na Torá, primeiro como Lilith, Yemashmo, que seu nome seja apagado, e Naamá, Yemashmo, que seu nome seja apagado. Agentes do mal muito conhecidos para quem tem conhecimento. E as esposas secundárias, como foram já mencionadas, Sagri-Ká e Tsari-Ká. Essas quatro representam algo muito importante. É preciso, de novo, entender isso no aspecto psicológico. Elas representam as perversões de sexualidade que pairam sobre a esposa da pessoa, tentando ele a profanar a sua relação conjugal que deveria ser santificada, elevada, através de um foco exclusivo na autogratificação, no preenchimento basal de sensações físicas egoísticas, ao invés de uma consciência, algo de altruísmo, de amor divino. Muito importante esse entendimento. E esses quatro demônios femininos, Sheidim, são opostos às quatro matriarcas que Yaakov casou, imitando Adam, mas de modo a retificá-lo. O Arizal fala que isso é aludido no verso que descreve o rei Og de Basham, onde está escrito: veja, a sua cama é uma cama de ferro. Isso está no Devarim, Deuteronômio 3:11. E o Arizal explica que Og alude a Samaquel. Lembrando que Yaakov casou com as duas esposas principais, Rachel e Leia, e as duas servas, Bila e Zilpa, que aliás formam o acrônimo Reishei Tavot de Brasil, junto com Yaakov. E de fato, até mais diretamente, Reishei Tavot forma, na verdade, a palavra Barzel, que é ferro. Existe uma conexão entre o nome Brasil e Barzel, que é ferro. Aqui, a Yetzirah, a má inclinação, é dura como ferro. Esse é outro assunto, para uma outra oportunidade, se Deus quiser. Veja que Og era um rei que tentou prevenir que o povo judeu entrasse na terra de Israel. E entrar na terra de Israel é, na verdade, uma analogia da relação sexual, ou seja, do povo judeu sendo o marido e a terra de Israel a esposa, que o povo deveria, assim, entrar e fertilizar ela de modo físico e espiritual, para produzir frutos físicos e espirituais. E, de fato, na medida que Og buscou prevenir essa entrada santa, então ele assume o papel de Samaquel, que, junto com as suas esposas, busca desviar a relação sexual santificada entre marido e mulher. Portanto, nós falamos que Yaakov veio para retificar o pecado de Adão. Isso é um assunto trazido no Zohar, etc. Continuando, veja que no trecho do verso Ve'or besaro leneged sará, a gemátria ordinal desse pasuk, desse verso, é 214, que é a mesma gemátria de Ruach. Ruach quer dizer espírito. Reish vav het, que é 200 mais 6 mais 8, 214. Nós vemos que existe já uma relação entre a tradução desse trecho, que é pele de sua carne como praga de lepra, tem uma ligação já direta entre a doença manifestada e a conexão da pessoa com essas entidades demoníacas. Obviamente, porque representa uma falha espiritual e a doença é normalmente o resultado já físico da doença espiritual, o que é um assunto muito importante, que quando a doença tem uma origem espiritual, tem que se entender ao contrário, que o físico já é o resultado da doença espiritual. Apesar de ele aparentar ser o início de algo, ele já é o estágio final desse algo. Note que eu também descobri que a gematria Atbash desse trecho, desse verso, é 1027, que é a mesma gematria do pasuk Elokei Maserha Lo Taaselach. Deuses fundidos não faças para ti. Esse é o Shmot, o Êxodo 34:17. Fala da proibição de fazer um ídolo. Então veja a ligação forte entre essas palavras santas, mostrando que existe o produto de algo muito negativo ocorrendo aqui. E não termina. Mesmo a expressão Negatzarat, a praga de lepra, essa expressão por si só já também nos remete a exatamente esse assunto. Eu tinha falado originalmente sobre a arrogância e a conexão com essa lepra espiritual, o Tzara. Bom, o fato é que uma pessoa que está conectada sexualmente com seu parceiro, sua esposa ou esposo, e tem uma postura completamente egocêntrica, desconectada, portanto, da importante missão elevada que significa a relação sexual feita de modo apropriado, é uma pessoa que é arrogante, ela está desprezando as leis do universo e acaba dando força facilmente para o lado do mal. Acaba nutrindo como que essas outras esposas, essas amantes, que é o que está sendo trazido aqui, que pairam, por assim dizer, buscando que a pessoa degenere a sua relação, que poderia ser usado para grandes elevações espirituais. A força passional da relação sexual é extraordinária em termos de elevação. Até porque, quando a gente pensa que através dessa força, dessas sementes, almas são trazidas para o mundo, se cria uma outra consciência sobre isso, minimamente. Mas igual, voltando, uma pessoa que está desconectada totalmente disso, ela, na verdade, está contribuindo para o lado de mal, que representa a amante, ainda que, entre aspas, invisível. E olhe que a Gematria Avgad de Negat Zaharat é 625. É a mesma Gematria da palavra Gevirter, que pode ser traduzido como amante, por incrível que pareça. Ainda é mais chocante quando a gente olha a gematria normal, regular, dessa expressão, a praga de lepra, e vemos que a gematria aqui é 883, a mesma da palavra Tasnuter, a palavra que aparece, por exemplo, no profeta Ezequiel 16:29, que significa, olha que coisa, prostituição. Veja a ligação intensa desse verso e as suas palavras santas com esses conceitos que estão sendo trazidos aqui. Vai mais longe ainda. Quando pegamos o Reshit Tevot, a primeira letra de cada uma das seguintes palavras, Naamá, Yemashmo, Lilit, Yemashmo, Sagrika, Yemashmo, Sarika, Yemashmo. Ok, temos Nun, Gimel, Ain e Lamed. Esse é o Reshit Tevot. Temos a gematria normal de 173. E, incrivelmente, essa é a mesma gematria de Negaim, que são pragas. E, de fato, a primeira vez que aparece essa palavra na Torá é no Bereshit 12:17, que fala que Hashem mandou pragas para o faraó na sua casa, com grandes pragas, porque ele tinha capturado a esposa de Avraham, Sara, ou seja, indicando o desejo dele de uma relação ilícita. E sabemos que isso é um ruach, um espírito forte de se degenerar sexualmente através do que foi falado aqui e que é considerado uma praga, essa prostituição, porque há, na verdade, toda uma energia que é entregue ao lado do mal dessa maneira. E o Reshit Tevot desses quatro Sheitim, além disso, formam algo mais. Porque temos Nun Gimel, Tzadik Lamed. Nun Gimel é a base, a raiz da palavra Negá. E Tzadik Lamed, temos a palavra Tzel, que é sombra. Então, vemos aqui também o Remes, a dica, que aqui é uma sombra da praga, aludindo à função desses Sheidim e à conexão com todos esses níveis que já foram aqui mencionados. Veja que, inclusive, está escrito no profeta Hosheia, e fala porque um espírito de prostituição os enganou, na época se referindo ao povo judeu. Algo que afeta profundamente a pessoa. Isso é Hosheia 4:12. E vemos isso mesmo na história original de Adão, porque, como é sabido, é trazido pelos mestres também, no Talmud, etc., que depois do pecado, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão se separou de Hava, da sua esposa, durante 130 anos. E ele, assim é trazido pelos mestres, teve relações com esses espíritos, Lilith e Mashmo, e todos os espíritos que derivam de Samakel, que, inclusive, tem o valor numérico do seu nome, sendo também 130, mais o Koled. Então, depois que houve essa separação entre Adão e Hava por um período, depois eles voltam a ficar juntos novamente, quando nasceu o terceiro filho deles, Seth. Mas essa separação ocorreu depois que eles foram expulsos do Gan Eden. Só 130 anos mais tarde voltaram. E nesse período, Adão não se manteve em celibato e acabou sendo enganado e forçado a sucumbir às fantasias oferecidas para ele através das esposas de Samaquel. E dessa maneira ele deu origem a legiões de Shadim, de demônios que se propagaram em toda a realidade, que essencialmente significa a propagação da energia de preenchimento sensual egoísta através de todo o mundo, da toda a consciência. Esses Shadim é todo um assunto muito profundo e eu não vou revelar muita coisa, apenas um pouco. Eles são forças, inteligências também, poderíamos dizer. E eles têm um nível espiritual que os permite, aliás, para todas as entidades espirituais, isso essencialmente é verdade, mas existem limites que eu não vou explicar aqui hoje. Mas o fato é que eles têm acesso de ler e influenciar o grau mental e emocional da pessoa através de fazer uso das memórias e símbolos arquétipos do subconsciente humano a fim de buscar colocar ainda mais na mente suas mensagens para que a pessoa venha a transgredir mais através de vontades intensas e forças extraordinárias que a movem, Deus não permita. E essa é a função deles. Então, quando a pessoa cai, se degenera e acaba, no fundo, o assunto aqui é a emissão do sêmen em vão, que é o grande problema, que eu falo abertamente na minha obra escrita em particular, etc. Há uma geração dessas criaturas, dessas forças, através da vitalidade, dessa corporificação, da força vital do homem, que é o sêmen. E a coisa não é tão simples, além de vitalizar essas forças da realidade, que são antagônicas aqui do chá, santidade, e que acabam tendo, obviamente, um papel importante no plano divino, porque isso testa o livre-arbítrio, mas o fato é que elas retornam e fomentam novas quedas no homem. Novamente, voltando para a questão psicológica, é importante entender que é dessa maneira que comportamentos desviados, taras, fixações e toda espécie do que chamamos na linguagem da Torá de ligação com a Klipá são fomentados dessa maneira, porque, na verdade, uma vez tendo obtido uma sensação através de comportamentos degenerados, e em particular nós estamos falando aqui de aspectos sexuais que são ligados em forma ainda mais geral na questão de arrogância que eu trouxe originalmente, mas estamos se focando aqui. Uma vez que essas sensações são geradas, elas são reintroduzidas na pessoa, são forças verdadeiras que fazem com que ela deseje mais vezes fazer o mesmo, ou pior, ainda uma queda maior, uma degeneração. Então há um ciclo vicioso muito difícil de quebrar. Existe aqui uma ideia do Talmud, do Tratado de Sukkah, na página 52, no Amud Aleph, na primeira parte, que diz que a má inclinação, inicialmente, ela é como uma teia de aranha, mas, em última instância, ela acaba se aparentando com as cordas grosseiras de uma carroça. Isso é baseado em Isaías 5:18. Ai daquele que traz iniquidade com as cordas do nada e pecam com a corda da carroça. Aquilo que começa com a corda do nada, algo fraco, em última instância se desenvolve em cordas poderosas, em amarras. Veja que existem vários níveis de a gente trabalhar esses assuntos, os mais revelados, os mais profundos. O ponto é que essas forças nefastas atuam na realidade. E, obviamente, a maioria dos homens são tão ignorantes das forças espirituais e são absolutamente tomados pelas suas vontades como bússola única e suficiente para as suas atuações no mundo. E desprovidos de qualquer outro entendimento, eles são, na verdade, fantoches de todo esse plano, de todo esse envolvimento, e eu vou mais longe, de toda essa influência angelical contínua que existe desde o início do mundo, só aumentou e vai cada vez mais aumentar até que venha o verdadeiro Mashiach e que expurgue o espírito da impureza do mundo, como é trazido nas profecias de Zacarias, etc. Isso também é todo um outro assunto. Mas só para terminar a questão de como opera, podemos dizer de um modo mais leve, a questão da Yetzirá, da má inclinação, sem entrarmos na questão de Shadim e tudo mais, o fato é que no começo a pessoa é tentada a cometer um certo pecado particular e não é tão difícil resistir à tentação. Entretanto, uma vez que a pessoa se torna acostumado, eis a questão, a cometer tal pecado, ele descobre que ele se tornou adicto a isso. E é extremamente difícil resistir à tentação para não repetir o pecado. Então, realmente dá para entender essa metáfora trazida aqui no Talmud, que inicialmente a inclinação do mal atrai a pessoa como um fio ou uma teia de aranha, que é fraca e facilmente quebrada. Mas uma vez que a pessoa se torna adicta dessa sensação, mas quer parar, ela descobre que ela está presa, seja qual for o pecado, não faz diferença, com amarras poderosas, grossas e quase inquebráveis. Esse comentário é do grande mestre Rashi sobre essa parte do Talmud. Continuando, o Arizo agora fala: e a doença espiritual, chamada Tzara, ela vem com esse nome também devido a Lilith, Yemashmo, que era ciumenta. Tzarat Ain significa ciumenta, ou ciúmes. A palavra para ciúmes é Tzarat Ain, que significa, na verdade, com os olhos perturbados. A gente soletra Tzadik Reish Tav Ain Yud Nun. E podemos considerar as últimas três letras como consideradas simplesmente um soletrar do nome da letra Ain. De modo que toda a expressão se torna Tzadik Reish Tav Ain. Portanto, Tzarat Ain. E ela matava, interessante isso, os filhos de Rava. Assim como está escrito, a sua rival provocou ela repetidamente. Isso é o livro de Samuel 1, capítulo 1, verso 6. A palavra para uma esposa rival é Tzara também, em hebraico. Literalmente significa uma criadora de casos, uma vez que num ambiente de poligamia, o único detalhe que aqui a poligamia é com seres físicos e não físicos também, mas igual, num ambiente polígamo, é assumido que cada esposa considerará a outra como uma criadora de casos. Isso é sabido. E Lilith, Yemashmo, considerava Rava como tal fazedora de casos. E então ela queria usurpar o marido dela, que era Adam. E na maneira tão raivosa dos seus ciúmes de Rava, ela buscava destruir os filhos de Rava através da mortalidade infantil, etc. Deus nos livre. Mas é um assunto também muito conhecido no judaísmo. Contudo, Lilith e Yemashmo não consegue reger sobre alguém que se santifica durante as relações conjugais, porque a pessoa assim elicia um fluxo de sementes, fazendo agora uma correspondência com as sementes do homem, mas um fluxo que vem de uma origem superior. Na linguagem da Kabbalah, chamamos isso do rio do Gan Eden. E isso se torna, para o casal casado, um deleite, explicou Arizal, que é oneg em hebraico, ao contrário da praga, que é negá. São as letras num anagrama. Isso é aludido no verso: feliz é aquele que semeia sobre todas as águas. Isaías 32, 20. As águas da vida, se referindo a alguém que se santificou durante a relação sexual. Então, se as relações sexuais são conduzidas num espírito de altruísmo, amor e santidade, Os filhos produzidos são imunes às maquinações de Lilith e Mashmoh. E o deleite do casal um no outro não se degenera numa praga. E as palavras para praga, negar, e deleite, oneg, são compostas as mesmas letras. Negar é nun gimel ein, oneg é ein nun gimel. Então as intenções apropriadas durante a relação sexual com a esposa, de modo correto, garante que essas letras serão ordenadas de modo apropriado. Agora, para uma pessoa que não faz dessa maneira, então o que ela vai vivenciar será um aspecto da praga, porque ela vai acabar eliciando um fluxo de sementes de águas lamacentas, águas amargas que trazem maldições. Aliás, essas entidades criadas através da emissão do sêmen em vão são chamadas, isso é um assunto milenar, de pragas dos filhos dos homens. Esse é o nome, está no Zohar isso, aparece várias vezes. E essas águas amargas que trazem maldições são aludidas das leis da adúltera suspeita, chama Sotá. Isso é algo que pode ser visto no livro de Bamidbar, que é Números, no capítulo 5, dos versos de 22 a 23. E é por isso que a punição da adúltera suspeita na Torá, quando era encontrada como sendo algo verdadeiro, era que a sua barriga se inchava, suas pernas caíam, etc. Continuando, isso está na Torá. Enfim, porque ela foi infiel ao seu marido, aceitando, metaforicamente, a impureza do serpente. O ponto, podemos trazer para um outro nível, é que quando a pessoa faz algo ilícito, está mexendo com forças de criação tão poderosas, se isso é então feito, essa degeneração sexual, ela acaba eliciando uma semente profana, forças profanas, querendo dizer, forças psicológicas, podemos dizer, que vão atuar na sua mente, deixando-a ansiosa, vazia e movendo ela para a continuação desse caminho que mal ela sabe o que traz para ela e os seus, e mais ainda o julgamento sobre ela. E agora, como é trazido também na Torá, isso é na Parashá Nassô, mas apenas para concluir, que se ela é a adúltera, supostamente provada inocente, aí ela consegue semear sementes de uma origem elevada, e de fato é prometido a ela que ela terá filhos e será abençoada, se Deus quiser. Esse assunto não tem fim, como tudo na Torá. Eu poderia continuar muito tempo, mas eu acho que a ênfase aqui é que aspectos de impureza, de degeneração, são assuntos inseparáveis da realidade humana atual. Isso a gente pode ver desde o início dessa Parashá Tazria. Mas igual, a maneira de nós nos aproximarmos de Hashem, portanto, é aprendermos o caminho correto para que nós possamos nos tornar homens mortais mais puros, mais elevados e, portanto, mais próximos dele.
Oh, Ich halte dir vor, ich halte dir vor, Gott.